seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá, amigo e amiga do Viva a Vida. Que bom ter você com a gente.
As férias terminaram e chegou a hora das crianças voltarem para a escola.
Para muitos pais, o fim das férias torna-se um desafio.
E para as crianças, pode ser um momento de grande ansiedade. Uma nova classe, professora nova, mudança de colegas e outros.
É muito importante que os pais saibam lidar com tudo isso e possam ajudar as crianças a diminuir esse desconforto.
No programa de hoje, vamos conversar sobre a volta às aulas.
Então, fique com a gente.
É o que transforma a gente. É o que nos faz ter razão. É o que começa tudo. É o que muda o mundo. A educação
é o que transforma a gente. Faz ter razão. É o que começa tudo. É o que muda o mundo.
Na volta às aulas, os pais precisam ouvir as crianças, entender o que elas estão sentindo e ajudá-las nesse retorno. Para conversar sobre como lidar com a volta às aulas, nós convidamos a Priscila do Rocio Costa, pedagoga da área de desenvolvimento infantil da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança.
Priscila, por que a adaptação escolar deve ser um processo compartilhado e também colaborativo?
É porque ela depende da colaboração mútua da família e da comunidade escolar. As crianças precisam do apoio e do incentivo em todo o seu período escolar. E quando o assunto é a adaptação, familiares compartilham e colaboram para construir as relações afetivas e socioemocionais entre si, e assim estimular para que a criança aceite esse processo e que não está sozinha. E isso facilita que os profissionais da instituição de ensino atuem junto às crianças em um ambiente acolhedor, para que as dificuldades sejam superadas e elas se acostumem e gostem da nova rotina.
Como ajudar a criança na adaptação escolar?
A adaptação pode ser um momento muito sensível na vida da criança, principalmente quando é a primeira vez dela na creche ou na pré-escola. Os pais também ficam um pouco aflitos com esse momento, porque ficam preocupados de como será a adaptação, o que irá acontecer depois que eu levar meu filho, minha filha nos primeiros dias. Pode ser que a criança tenha uma mudança de comportamento, chore, fique brava, por exemplo. Por isso é preciso ter bastante paciência. Conversar antes para preparar a criança ajuda muito. Em contar que ela irá para a creche ou para a escolinha, que o papai, a mamãe, os avós irão buscar depois, que lá irá aprender muitas coisas, vai conhecer novos amiguinhos, irá brincar com eles e com os professores. Isso ajuda muito nesse processo de adaptação.
Qual é o papel da escola nessa adaptação, Priscila?
A escola deve estar preparada para acolher as crianças e oferecer uma atenção especial logo nos primeiros dias, já que esse período é um desafio para os pequenos que estarão em um ambiente que não é a sua casa. Claro que os profissionais buscam estratégias lúdicas e de acolhimento antes mesmo de iniciar as aulas, mas eles também podem orientar os pais sobre as melhores estratégias para preparar a adaptação dos filhos. Por isso, conversem sempre com os professores. Assim estarão contribuindo com a aprendizagem e bem-estar de seus filhos.
Priscila, como os pais e a família podem participar e ajudar no período de adaptação?
É importante conversar com os profissionais da creche, da pré-escola, se nas duas primeiras semanas tem um tempo de adaptação. O que, que seria isso? Um tempo em que se possa buscar a criança mais cedo. Isso é uma prática bem importante, porque ela vai permitir que a criança permaneça poucas horas nos primeiros dias e depois, com o tempo, ela vai ficando mais horas até ficar o período todo. E isso pode ajudar na adaptação. Outra questão é conversar. Converse muito com a criança, com seu filho, com sua filha na ida, na volta, sobre como que foi o dia, o nome dos coleguinhas, dos professores, o que que fizeram que foi divertido. Incentive a criança a ajudar a preparar a mochila, a separar os materiais. Ajuste uma rotina, transmita segurança para a criança e ajude nas atividades de casa. Na hora de dar tchau ao deixar a criança na escolinha, transmita confiança e fale que depois irá buscar ou avise quem irá buscar. Por exemplo, depois a vovó vem buscar você. Com apoio, aos poucos a criança vai entendendo a rotina e se acostumando.
Quando a gente cresce um pouco, é coisa de louco que fazem com a gente. Tem hora pra levantar, hora pra se deitar, pra visitar parente. Quando se aprende a falar, se começa a estudar, isso não acaba nunca. E só vai saber ler, só vai saber escrever quem aprender o beabá. E além do abecedário, um grande dicionário, vamos todos precisar.
Priscila, que dicas você pode dar às famílias, cuidadores e profissionais da educação infantil para que possam criar um ambiente favorável com estímulos positivos, brincadeiras e aprendizado?
Os estímulos e a ludicidade oferecidos pelas brincadeiras contribuem na aprendizagem e no desenvolvimento da criança, uma vez que possibilita a criatividade, linguagem, comunicação e interação social, além do crescimento saudável que acontece através do relacionamento entre o grupo, com outras crianças e com os adultos, desenvolvendo o seu potencial intelectual, mental, motor e, com isso, também a sensação de bem-estar. O período da primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, que chamamos de janelas de oportunidade, são períodos em que o aprendizado de determinadas habilidades e competências acontece de maneira mais facilitada, quando somos expostos a estímulos e experiências positivas. Então, ao oferecermos um ambiente de estímulos positivos, brincadeiras e aprendizado às crianças, estamos contribuindo também para a sua vida. Outro fator é a criação de vínculos. Sabemos que a criança, quando tem o vínculo afetivo fortalecido com os pais e cuidadores, ela se sente mais segura, e isso favorece o desenvolvimento de sua autonomia e autoestima.
Priscila, como recuperar o atraso na aprendizagem causado pela pandemia?
Vários estudos e especialistas nos têm alertado desde o início da pandemia sobre os impactos por ela causados na vida dos adultos e das crianças, incluindo a aprendizagem e o desenvolvimento. Entre eles, um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em escolas da rede pública e privada de duas cidades brasileiras, apontou impactos no desenvolvimento da expressão oral, corporal e na socialização das crianças durante o isolamento domiciliar. Portanto, é importante oferecermos às crianças a oportunidade de interagir com outras crianças, com adultos, brincar, ter tempo de qualidade, ou seja, mais tempo longe de telas e com mais experiências reais para promovermos seu desenvolvimento saudável.
E para quem tem uma criança com diferença de funcionamento do seu organismo e que precisa de uma escola inclusiva, o que fazer nessa volta às aulas?
Uma dica importante é verificar se a escola tem ações inclusivas. Pergunte se há outros alunos na escola com diferença no funcionamento do organismo e se há alguma avaliação educacional para montar um programa de ensino individualizado, que nada mais é do que um currículo específico para seu filho. Também verifique se na escola há um profissional de apoio escolar que acompanha o aluno diariamente, contribuindo na sua inclusão e na aprendizagem. E também verificar a acessibilidade de locomoção, de materiais e de recursos educativos. Além disso, destaco que a inclusão escolar também vai além dos portões. Deve promover ações, eventos sociais, passeios e demais ações, sempre pensando como incluir os alunos com diferenças no funcionamento do organismo. O ambiente escolar deve promover conscientização também de todas as pessoas que trabalham na escola e ações para que as crianças da escola, os alunos, saibam lidar com essas diferenças e tenham atitudes positivas com seus colegas. E a participação da família e o diálogo com os profissionais são importantes para a promoção da inclusão e do aprendizado.
Quero saber.
Vamos ouvir agora o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje. Aumente o volume do rádio e preste atenção.
Camila, você não acha que depois que a Daniela foi para a escolinha, ela tá mais educada, ela tá mais fácil de lidar?
Ainda bem, Roberto. Graças a Deus, porque ela tava ficando de um jeito difícil. Mordia, batia, jogava as coisas na gente, fazia birra. Ainda bem que tem a escola para educar as crianças, viu? Porque senão os pais acabam perdendo a paciência.
A minha esperança, sabe, é que a escola melhore cada vez mais.
Participa também do nosso programa a irmã Veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Veneranda, a volta às aulas depois das férias é sempre difícil para as crianças, não é?
É verdade. Algumas crianças sentem mais dificuldade em voltar às aulas por causa do distanciamento de casa. Algumas crianças sofrem tanto que chegam a apresentar sintomas físicos nos primeiros dias de aula, como vômito, diarreia, dor de cabeça e outros. O papel da família é fundamental. Os pais precisam conversar bastante com a criança e procurar readaptar os horários, voltar à rotina gradualmente, sem mudanças bruscas.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel.
Está aqui também a Vânia Lúcia Ferreira Leite, coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança de Brasília, Distrito Federal.
Vânia, que orientações os líderes da Pastoral da Criança dão para os pais sobre a volta às aulas?
Ressalto a importância, né, das líderes da Pastoral da Criança trabalhar junto às famílias que vacinem seus filhos. E esse momento de retorno às aulas deve priorizar também o acolhimento às crianças e também os profissionais de educação, levando em conta tudo o que se passou nos últimos 2 anos de pandemia.
Viva a vida!
E agora chegou o momento de ouvirmos a mensagem de fé e vida do Padre Ângelo Carlesso.
Amigos e amigas do Viva a Vida, se a família é importante, temos que investir na nossa família, investir tempo, sobretudo com as crianças, para que elas desabrochem, cresçam e amadureçam. É ter tempo para dialogar, para ensinar as orações, para ensinar as coisas da vida, para contar as histórias. Este é o verdadeiro tempo que nós temos que dedicar à nossa família. Por isso, se pergunte o que eu posso contribuir para o crescimento da minha família, o que eu posso oferecer para que os pequenos aprendam, cresçam, amadureçam e desabrochem para a verdadeira vida.
Ser diferente é normal, xanana. 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 Ser diferente é normal.
Hoje o programa fica por aqui. Mais uma vez agradecemos aos nossos ouvintes e a todos os que participaram. Visite o nosso site www.pastoraldacriança.org.br.
Curta também a página da Pastoral da Criança no Facebook e baixe o nosso aplicativo.
Um grande abraço para todos e até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.